Senhoras e senhores, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 51ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos à vereadora Lilian Cut que faça a leitura da Bíblia, Salmos 57, dos versículos 1 ao 5. Segurança em Deus.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que tua glória brilhe no mundo inteiro. Amém.
Obrigado, vereadora Lilian. A ata foi disponibilizada para consultas e correções. Senhores vereadores, a ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Celso Duarte.
Como líder do governo, gostaria de solicitar, com a anuência dos colegas vereadoras e vereadores, e dando bom dia, né, a todos e a todas que nos acompanham também nessa sessão de quinta-feira, solicito a participação do senhor Nino de Oliveira, que é coordenador regional de programas da Secretaria Estadual da Agricultura, para apresentar aqui em plenário para nossa comunidade o andamento dos programas da Secretaria aqui na nossa região fronteira oeste.
Senhoras e senhores vereadores, colocamos a solicitação do vereador Celso Duarte em apreciação do plenário. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado. Convidamos o Nino, então, que possa fazer uso da tribuna para explanar os assuntos decorrentes já solicitados pelo vereador Celso Duarte.
Bom dia. Ao cumprimentar o presidente Padovan, cumprimento a todos os demais vereadores, cumprimento o plenário, e de antemão agradeço a oportunidade. Como padrão, me identifico, sou Nino Oliveira, coordenador regional da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Neste ato, represento o secretário estadual Edivilson Brum. E, de início, quero registrar e fazer o convite para a 48ª Expo Inter, que se aproxima de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio. A importância dessa feira, acredito que nem seja necessário detalhes, né? A Expo Inter é a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Ela é mais do que uma feira, né? Ela é uma celebração do campo, da inovação e da cultura do Rio Grande do Sul. Como eu já disse, a abertura dos portões é o dia 30 de agosto, a solenidade oficial, e aqui já faço o convite oficial a todos os senhores, dia 5 de setembro, mas dentro dessa programação, exclusivamente em Uruguaiana, porque eu atendo 32 municípios, reforço o convite para o lançamento da 54ª Califórnia da Canção Nativa, que será o dia 1º de setembro. Então, relembro e faço esse convite reforçando em nome da Secretaria. Este ano, nós já estamos aí com um recorde de mais de 6 mil animais em exposição, 44% a mais do que a última Expo Inter do ano passado. Os números falam por si, 8,1 bilhões em negócios gerados, mais de 10 milhões em venda, e mais de 700 mil visitantes circulam no Parque de Exposição Assis Brasil. Os horários de abertura das 8 até as 20, que se prolongam devido aos shows, né? O Joel Marasquim, que é o chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura e também gerente executivo da Expo Inter, se soma a esse convite a todos os senhores e a todos os ouvintes, né, que nesse momento nos acompanham. Então, dessa forma, oficializo esse convite aos senhores edis. Na continuidade, conforme falou o nosso vereador Celso, me disponho desde cedo, desde antes, né, alguma, de forma bem individual, vamos dizer, porque assim foi procurado, em relação ao trabalho que lá desenvolvo. A minha função como coordenador é atender esses municípios, que são todos os municípios da fronteira oeste e todos os municípios da região Campanha. Nesse atendimento, eu faço o serviço de levar o gabinete da Secretaria da Agricultura do Estado de forma itinerante aos municípios. E ali são apresentados ou explicados, se caso houver dúvida, em relação aos programas que estão em andamento. O programa Avançar Açudes, qual também Uruguaiana foi beneficiado, já está em final de realização, prevê até esse final 4.300 microaçudes. O objetivo disso, voltado à questão da dessedentação animal e irrigação. É uma capacidade de 600 metros cúbicos, profundidade de 1,5 metro. Também, dentro desse programa do Avançar, serão distribuídos já também em fase final. Ainda não se concretiza totalmente, muitas vezes devido à questão de documentação que as prefeituras devem encaminhar e que algumas ainda não o fizeram, sempre me referindo à minha área de atendimento, fronteira oeste e região de Campanha. Tem também 1.500 cisternas e perfuração de 750 poços artesianos. Investimento total de 201 milhões de reais. O objetivo, é claro, é devido à questão hídrica, né, que a gente passa pela seca e mais à frente também programas relacionados às cheias. Também está em fase final subvenção para irrigação. Essa subvenção, ela calcula 20% sobre o valor que o produtor usar para fazer a sua irrigação, sendo no máximo até 100 mil reais. Esses valores são subvenção, no caso, são devolvidos ao produtor assim que comprovada a instalação de irrigação. Alguns, como Mais Água, Mais Renda, assim que ele termina de efetuar a última parcela do seu financiamento, ele recebe a primeira e a última parcela de retorno como subvenção. Isso é uma forma de incentivar a irrigação. Também, valores para estradas vicinais, 300 mil reais para cada município que participou também, porque não foram os 497, foram 356, onde Uruguaiana se inclui, já que estou hoje nesse município e faço essa visita à Câmara e Prefeitura dos outros 32. Semana passada foi assinado para Uruguaiana 300 mil reais para destinar a estradas vicinais, a princípio que foram atingidas por enchente, isso a critério da prefeitura, né, junto com algumas prefeituras destinam esses valores para a Secretaria Municipal de Agricultura, outras para a Secretaria de Obras. E como funciona? Funciona conforme o plano de trabalho apresentado e a aprovação da Secretaria da Agricultura. Geralmente com o auxílio da nossa maior parceira, que é a Emater. Como os açudes são distribuídos? Uruguaiana foi realizado 12. Através da Emater, que faz os projetos, encaminha à Secretaria da Agricultura, os técnicos aprovam, o valor é depositado e a Prefeitura presta conta. O total desses recursos, dos 300 mil, somam 107 milhões de reais. Ainda falta menos de 30 municípios para fechar os 356. O valor repassado, coloco isso aos senhores fiscais, né, nossos vereadores, o valor repassado poderá ser usado na contratação de horas máquinas para equipamentos como trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavação, rolo compactador, caminhão, moto elevadora, pá carregadeira, caminhão prancha. Também será possível adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, conforme o plano de trabalho apresentado pela Prefeitura e aprovado pela área técnica da Secretaria da Agricultura, SEAP. Então, o que, que acontece nas prefeituras? Algumas dispõem do maquinário e aproveitam esses valores para insumos. Algumas produzem o próprio cascalho e aproveitam o valor para horas máquinas, sempre cumprindo o seu plano de trabalho. Esses são os programas até agora em desenvolvimento no Estado. Agora está sendo lançado a parte 2 do programa de subvenção, onde deverá haver maior devolução na parte de subvenção. Está em andamento, deverá ser lançado em breve, quem sabe na Expo Inter. A princípio, sendo esses os programas em andamento, esses são os programas que eu posso colocar aos senhores. Eu farei a entrega agora do convite da Expo Inter, anexo meu cartão, estou totalmente à disposição dos senhores. Na Secretaria da Agricultura, eu trabalho anexo ao gabinete do secretário de Wilson Brum, em Porto Alegre, e dali me direciono aos outros municípios ao qual atendo. Coincidentemente, eu resido em Uruguaiana. A supervisão regional, por exemplo, das inspetorias veterinárias, ela é em Alegrete, onde eu poderia estar. Mas a coordenadoria regional que faz esse trabalho de representar o gabinete nesses programas, da minha parte, é em Uruguaiana. E quando aqui estou, eu ocupo uma sala na inspetoria veterinária de Uruguaiana, por ser um órgão ligado ao Estado. E quando aqui estou, se alguém quiser, lá tenho a minha sala à disposição de qualquer um dos senhores para esclarecimento, para alguma condução, para alguma agenda com o secretário, né, e para também, de alguma maneira, poder auxiliar o município de Uruguaiana numa agilidade em relação ao que os senhores buscam, e vários me ligam, para beneficiar aqui o nosso município. A princípio, da minha parte, é isso. Resumindo, convite para a Expo Inter, com o lançamento da Califórnia, programas do governo do Estado à disposição dos municípios, onde Uruguaiana se enquadra, tanto nos açudes, que já foram, a princípio, escavados, 12 açudes, poços artesianos, tem um em andamento. Não quero falhar, mas me parece que é no Aferidor que será instalado um desses poços artesianos. Aqui, no caso, não temos a Secretaria de Agricultura Municipal, mas nós temos a diretoria, que é ligada à CEMUD, que é onde eu mais me dirijo ali, e está em andamento dos açudes à prestação de conta, dos poços artesianos, acredito que é documentação, dos 300 mil. Ontem ainda tratei sobre a documentação, que faltava assinatura digital para o depósito na prefeitura, e acredito que aqui será através da Secretaria de Obras. Então, com base nessas informações, eu acredito que eu cumpro aqui o meu objetivo. Novamente agradeço, em nome do secretário de Wilson Brum, do Joel Marasquim, que é o diretor executivo, gerente executivo da Expo Inter, e em meu nome me coloco totalmente à disposição dos senhores. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Nino. Nós, aqui também do Parlamento Municipal de Uruguaiana, agradecemos a sua presença, sua explanação, as informações que o senhor traz à casa esta manhã, de suma relevância. E também, como parlamentares aqui, estamos à disposição dos senhores também, aquilo que for necessário. Para comentar também o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, gostaria de manifestar em agradecimento ao Nino de Oliveira, figura importante da nossa comunidade, que nesses anos vem atuando junto à Secretaria Estadual da Agricultura. Nós, que integramos um município que tem na agropecuária a base da sua economia, historicamente e na atualidade, sendo uma referência em termos de genética, em produção de arroz, a cidade que mais produz arroz no país, e agora também com a proximidade da Expo Inter, sempre tendo os nossos produtores rurais em destaque na principal exposição agropecuária do país. Então, termos um profissional, um servidor do Estado, também aqui representando o nosso governador Eduardo Leite, atuante, dedicado e atento às necessidades do setor primário na nossa fronteira oeste, nos sentimos mais seguros da atenção que o governo do Estado dá à nossa região nessa área. Agradeço ao Nino, toda a equipe, retransmito o nosso abraço à equipe da Coordenadoria Regional da Agricultura, também o pessoal da Inspetoria Veterinária, que ficam também atuam juntos aqui em Uruguaiana e exercem um excelente trabalho nessa área. Agradeço mais uma vez também aos colegas vereadores por terem aceitado essa nossa solicitação de participação nessa nossa sessão de quinta-feira. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Celso Duarte. Mais uma vez fazemos nossos agradecimentos, então, ao senhor Nino, pela sua participação hoje aqui na tribuna do Parlamento Municipal de Uruguaiana. Damos sequências, então, a sequência aqui à nossa ordem do dia. Passamos à ordem do dia. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1049, vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento no brete do bulicho de tábua. 1051, 1069 a 1071. Vereadora Márcia Fumagalli. Melhorias na ESF-22, Cabo Luiz Quevedo. Reitero o requerimento de número 274 para limpeza e poda da vegetação na orla Juraci Luques Jacques. Revitalização da rota na rua Doutor Maia. Remoção de entulho e lixo na rua Flores da Cunha. Patrulhamento e encascalhamento na rua General Vitorino. Número 1053, 1054, 1057 a 1059. Vereador Luiz Fernando Bright. Informações referentes aos repasses do programa Volta por Cima, exercício 2025, no município, e acerca dos gastos mensais do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana com a aquisição de medicamentos oncológicos, recolhimento de lixo e a realização de limpeza na rua Benjamin Constant. Reforço da segurança nas dependências da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Patrulhamento da rua Dr. Homero Tarragô. Número 1055 e 1056. Vereadora Lilian Cucci. Encascalhamento e patrulhamento na rua Severo Luzardo e manutenção da iluminação pública na rua Dardo de Menezes. Número 1060 a 1063. Vereadora Manuela Couto. Informações sobre os protocolos de atendimentos utilizados na atenção primária e sobre a falta de patrulhamento no prédio da entrada do bairro João Paulo II. Patrulhamento e encascalhamento da travessa Eurico Lara. Providências para acessibilidade do banheiro público da Praça Barão do Rio Branco. 1064 a 1068. Vereador Padovan. Iluminação pública na rua Fernando Tramun. Remoção de fios caídos na rua Cário Carvalho. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Padre Anchieta. Reparos da via Anita Garibaldi. Revitalização da sinalização urbana na rua Fernando Ferrari. Requerimentos adversos. Tribuna Livre, número 18. Vereador Luiz Fernando Bright. Ao senhor Luciano Ordai, coordenador-geral da Nação Hip Hop Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, e agente territorial de cultura do Ministério da Cultura, para tratar de temas relacionados à cultura urbana e ao movimento hip hop. Número 1050, vereador Egídio Carvalho. A Comissão de Serviços Municipais realize fiscalização do descumprimento da Lei Municipal 5.575/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso. Número 1052, vereador Luiz Fernando Bright. Informações e providências à concessionária RGE Sul, distribuidora de energia, quanto às frequentes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica na região da Promorarum. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulto os senhores vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho, segundo a vereadora Lilian Cucci.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu requerimento verbal pede explicações sobre um fenômeno acontecido em nível do interior do município que preocupou muitas pessoas a partir de Vila de São Marcos, Vila das Chácaras, Vila do Açude, João Arregue e Birocai, chegando até o Plano Alto, e algumas cidades argentinas também lá sofreram tremores de terra que abalaram residências. Nós recebemos inúmeros telefonemas hoje pela manhã deste fenômeno que ontem por volta de 19 horas, sem que houvesse um sinal de fumaça ou de fogo no horizonte, tremeu casas, abalou estruturas e casas de material em São Marcos e nas Vilas das Chácaras. Hoje nós recebemos um relato da senhora, de uma moradora, da senhora Marlene Galarça, muito preocupada. E ela disse que esse abalo aconteceu também em cidades do vizinho país, na Argentina. Então é algo muito estranho, até porque nós não temos, acredito eu, nesta área, aqui na região fronteira oeste, acredito que não temos mineradoras que poderiam proporcionar esse abalo sísmico, como se fosse um tremor de terra. Então, eu peço que esse meu requerimento seja encaminhado à Defesa Civil para que possa investigar, possa analisar e trazer respostas a respeito desse fenômeno que preocupou muitas pessoas ontem nesta faixa, repito, Vila de São Marcos, Vila das Chácaras, Vila do Açude, João Arregue, Birocai, chegando até o Plano Alto e algumas cidades argentinas. Então, esse é o fundamento do meu requerimento verbal, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Realmente bastante preocupante essa informação que o senhor traz à casa. Para pedir o seu requerimento verbal, a vereadora Lilian Cucci, em seguida a vereadora Manuela, para comentar o seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Eu estou reiterando novamente uma nova solicitação, que já foi solicitado duas vezes, patrulhamento, cascalhamento aos arredores da escola Dom Bosco. E mais uma vez, ontem, uma mãe entrou em contato comigo, que quando chove não tem condições das crianças andarem. Então, reitero mais uma vez a minha solicitação e peço providências urgentes ao Executivo. Obrigada e bom dia.
Lembrando os senhores vereadores que estão fazendo o requerimento verbal, que deve ser protocolado até às 10 horas da manhã do dia seguinte, no nosso protocolo. Para comentar o seu requerimento, vereadora Manuela.
Bom dia. Sobre o requerimento que requer informações sobre os protocolos de atendimento utilizados na atenção primária à saúde do município de Uruguaiana. O requerimento pede informações detalhadas sobre protocolos utilizados na atenção primária à saúde em nosso município. E a justificativa para esse pedido é clara, a gente precisa garantir transparência e segurança jurídica aos profissionais da enfermagem e a qualidade no atendimento à população. Os protocolos orientam diretamente a prática desses profissionais e devem estar em conformidade com as normativas vigentes. Isso assegura respaldo técnico e jurídico às ações, especialmente quando envolve prescrição de medicamentos, trazendo mais confiança tanto para os profissionais quanto para os usuários do sistema de saúde. E, além disso, o acesso às informações permite que essa casa exerça seu papel de fiscalização, acompanhando de perto a execução das políticas públicas de saúde e garantindo que os cidadãos de Uruguaiana recebam um atendimento seguro, eficiente e de qualidade. Obrigada.
Muito bem, vereadora Manuela. Mais algum vereador para comentar o seu requerimento? Então, coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
indicações ao Executivo. Número 347, vereadora Manuela Couto. Ampliação do número de conselheiros tutelares no município. Número 348, vereadora Lilian Cuti. Colocação de placa indicativa com o nome na rua Cônsul Antônio Mério Richi. Número 350 a 356, vereador Padovan. Pavimentação, concreto e fibra na rua Bento Gonçalves. Revitalização da faixa de pedestre em frente à escola EMEI Tia Mercedes. Implantação de redutor de velocidade, rua Félix Grivô. Instalação de rede elétrica na rua Ivo Rodrigues e de praça com aparelhos de ginástica, brinquedos e equipamentos para lazer e recreação nas imediações do Jardim do Salso. Instalação de placa indicativa de reduza velocidade na rua Félix Grivô. A poda de árvore na rua Santana. Indicações diversos. Número 349, vereador Mano Gás, a BRK, para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no seguinte endereço, bairro Cabo Luiz Quevedo. Feita a leitura das indicações.
Obrigado, vereadora Márcia. Eu coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 227, vereador Egídio Carvalho. Pelo aniversário do senhor Ismael Baclise. Número 228, vereador Mano Gás. Para a ONG Parceiros Voluntários, em razão de todo o trabalho social desenvolvido em nossa cidade. Número 230, vereador Padovan. A direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, pelo aniversário a ser comemorado no dia 24 de agosto. Moção Votos de Pesar. 229. Vereador Padovan. A família do senhor Nelson Luiz Pretzel Trebin. Feita a leitura. Senhor.
Obrigado, vereadora. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da emenda, pois os pareceres ao PLO número 16 já foram lidos na reunião anterior.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Eu vou retirar esse PL, porque ele precisa. Ele é um respaldo a outro que está na CCJ ainda, então ele não faz sentido agora a aprovação dele. E eu não sei se precisa ler, porque eu vou retirar.
Não precisa, eu só coloco agora em votação ao plenário. Coloco, então, em votação ao plenário a retirada do projeto de lei número 16. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Está aprovado, então, a retirada do projeto de lei número 16, de procedência da vereadora Manuela, solicitada agora em plenário. Solicita a nossa secretária que faça a leitura da emenda 2, da emenda, pois os pareceres ao PLO número 23 já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 23, protocolo 265/2025/LEG. Vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho. Permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO número 23 está aprovado. Convites.
Convite número 42, Assessoria de Educação Especial da 10ª CRE, convida para a caminhada inclusiva dia 27 de agosto, às 10 horas.
Passamos ao período das matérias do expediente. Por gentileza, vereadora, dê prosseguimento.
Justificativa de ausência parlamentar número 29, vereadora Estela Luzardo, justifica ausência na data de 19 de agosto.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Com a palavra, a vereadora Manuela.
Vou pedir a retirada do PL 126 para ajustes.
Colocamos em pauta também a retirada do projeto número 126. Havendo anuência, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado, então, a retirada do projeto de lei ordinário número 126, de procedência da vereadora Manuela. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 594 a 597. Encaminha resposta a requerimentos e indicações de vereadores. Indicação 185, Bright. Requerimento 935, 936, 980. Vereadora Manuela.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos números 73 e 74.
Comunicamos aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras que a próxima reunião ordinária de terça-feira será realizada no CTG Sinuelo do Pago para a comunidade do bairro Santo Inácio e Jockey Clube. Lembrando aos senhores vereadores que daremos prioridades às demandas ao bairro. Eu quero registrar a ausência do nosso presidente do Parlamento Municipal, o vereador José Alves, encontra-se numa agenda com o Exército Brasileiro, por isso nós assumimos hoje aqui a presidência. Também quero já deixar aqui, antes de passarmos ao período de comunicação, que todos os senhores vereadores permaneçam conosco para acompanhar as instruções que o diretor da Escola do Legislativo irá passar para a diplomação de jovens parlamentares e realizaremos a instalação da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente. Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, hoje utilizo o período das comunicações para trazer boas notícias para a nossa comunidade, especialmente as pessoas que vivem no loteamento Olavo Rodrigues, e mostrar o quanto o nosso legislativo também é atuante e dá resultado prático no dia a dia da nossa comunidade. Ontem eu estive visitando o trecho ali no acesso ao loteamento Olavo Rodrigues, onde desde o fim de semana o DENIT começou um trabalho de instalação de redutores de velocidade, sinalização, redução da velocidade permitida no trecho e instalação de passagens elevadas de pedestres, né? Criando obstáculos físicos para o trânsito dos veículos se obrigarem a diminuir a velocidade no trecho. Vários vereadores tinham feito requerimentos similares a esse. O nosso gabinete protocolou, no início de abril, um requerimento encaminhado ao DENIT com esse intuito de aumentar a segurança no trecho da BR-472 junto ao acesso ao loteamento Olavo Rodrigues, e agora tivemos esse retorno prático. Ainda ontem, nessa visita ao local, moradores do Olavo Rodrigues me abordaram solicitando mais uma vez melhorias na Estrada das Peras, no trecho que vai da BR em direção à Profilurb, né, na conjunção com a Rua Érico Veríssimo. Eu havia feito um requerimento no dia 30 de maio com essa solicitação, porque tínhamos em vista também a chegada do loteamento Olavo Rodrigues, e hoje a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura está no local fazendo trabalho de encascalhamento, de patrulhamento, melhorando aquela via que realmente estava numa situação muito precária de trafegabilidade. Então, um retorno importante, uma informação agora da manhã. Tivemos também o apoio do presidente desta casa, o vereador Juca, na intermediação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o secretário Paulo Wolters, o secretário adjunto Jorge Viana, o Dico, e a equipe está no local trazendo essas melhorias num trecho que ali agora ele ainda é muito mais determinante por causa dos moradores do Olavo Rodrigues, que convivem a sua vida também no bairro Profilurb e na ligação com o centro da cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Mais alguém para o período das comunicações? Então solicitamos, senhores vereadores e vereadoras, que permaneçam no recinto. Já se encontra no recinto o nosso diretor da Escola do Legislativo, Ricardo Simas, que vai nos dar orientações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 51ª reunião ordinária deste ano de 2025. Tenha a todos uma ótima tarde de quinta-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.